Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
12 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola, terça-feira, 8 de novembro de 2016, na cidade capital, céu limpo, temperatura 17 graus centígrados. Paulo Oliveira na apresentação da primeira meia hora desta emissão, que conta com a produção do Mário Bartolomeu e da assistência técnica de Zubier Altaeb. Os eleitores americanos estão a votar para escolher um novo presidente no culminar de uma longa e contenciosa campanha eleitoral. O exército da Síria disse ter ocupado um bairro estratégico de Alepo, o que seria o avanço mais importante de Damasco e os seus aliados nas últimas semanas. Fique connosco para ver pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, um resumo breve de notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Os americanos estão hoje em eleições, no culminar de uma longa e contenciosa campanha eleitoral, opondo a democrata Hillary Clinton ao republicano Donald Trump. A votação está a decorrer sem incidentes, registando-se uma forte afluência às urnas. A antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, que a ser eleita seria a primeira mulher a ocupar a Casa Branca, votou momentos perto da sua residência nos arredores de Nova York. O bilionário nova-iorquino já votou também numa assembleia de voto perto do edifício com o seu nome no centro da cidade de Nova York, afirmando que estava tudo a correr como previsto. Quanto a Clinton, disse que faria o melhor que pudesse como presidente se tivesse a felicidade de ganhar hoje. O vencedor destas eleições sucederá ao 45º presidente americano Barack Obama, um acérrimo defensor de Clinton e que deixará o poder a 20 de janeiro próximo, depois de ter cumprido os dois mandatos previstos na Constituição.
O exército da Síria disse ter ocupado um bairro estratégico de Alepo, o que seria o avanço mais importante de Damasco e dos seus aliados em semanas da cidade dividida. Mas os rebeldes afirmam que a batalha não terminou. O distrito 1070 Apartment está localizado nos arredores do sudoeste de Alepo, ao longo do corredor do governo que leva a partes da cidade que controla. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, a entidade sediada na Inglaterra que monitora a guerra, disse que forças do governo e os seus aliados assumiram o controle total do bairro, o que classificou como um avanço governamental mais significativo em Alepo desde setembro. Uma fonte militar síria indicou que o exército e forças aliadas comandam plenamente a área e as colinas circundantes. Fizeram diversos esforços para expulsar os rebeldes daquele bairro desde o verão local. Mas autoridades dos dois grupos rebeldes combatendo em Alepo indicaram que a luta ainda prossegue. Yasser, do escritório político do grupo Al-Zin Zikek, diz que os rebeldes recuperaram posições perdidas na segunda-feira.
5 indivíduos foram detidos nesta terça-feira na Alemanha sob acusações de recrutarem combatentes para o autoproclamado Estado Islâmico. As autoridades dizem que os suspeitos foram levados sob custódia à sequência de uma série de operações em dois estados. Sob os suspeitos pesam acusações de criarem uma rede jihadista que tentou recrutar muçulmanos para irem combater ao lado dos militantes do grupo Estado Islâmico. Entre os suspeitos, um iraquiano, um turco, um alemão, um servo-alemão e um camaronês.
O Tribunal Supremo das Filipinas decidiu que os restos mortais do antigo ditador Ferdinando Marcos poderão ser enterrados num cemitério de heróis nacionais. Não há lei que proíbe o enterro, disse o porta-voz do Tribunal à imprensa. A decisão do Tribunal é apoiada pelo atual presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, no centro de uma polémica por declarações insituosas a líderes mundiais, como Barack Obama. Marcos governou as Filipinas entre finais de 1965 e o início de 1986. A sua presidência de 20 anos foi marcada por corrupção generalizada e abuso de direitos humanos para silenciar os adversários. Forçado a deixar o poder em fevereiro de 1986, após uma eleição presidencial marcada por fraude generalizada.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Terminou o prazo dado pelo Tribunal Supremo para o presidente angolano se pronunciar sobre a nomeação de Isabel dos Santos, a sua filha, para a direção administrativa da petrolífera angolana Sonangol. Supervisores da Providência Cautelar entendem que o silêncio do presidente da República deve ser interpretado como aceitação do pedido de afastamento da Sonangol da empresária Isabel dos Santos. Mais detalhes aqui com a nossa redação em Luanda.
A Voz da América apurou que o Tribunal Supremo esteve reunido em plenário na última terça-feira, mas nada transpirou sobre o assunto. José Eduardo dos Santos devia responder à notificação do Supremo até a última sexta-feira, dia em que terminaram os 8 dias estipulados pelo Tribunal Supremo. Entretanto, o advogado Pedro Capracata considera que a notificação do Tribunal Supremo pode não ter os efeitos esperados. O jurista diz que os mentores do pedido da providência cautelar não deviam embandeirar em arco, porque a decisão do Tribunal Supremo pode ser apenas um expediente para demonstrar que a justiça angolana é independente e que o Presidente da República não está acima da lei.
Significa que a lei está acima de todas as pessoas, de todos os órgãos. E conseguindo isso, logo a seguir, qualquer pessoa que tivesse ligada em alguma situação de flagrante ilegalidade, diriam logo, não, olha, está Angola, um Estado de Direito, o seu próprio Presidente da República pode a qualquer momento ser intimado por um órgão judicial, que é o caso do Tribunal Supremo, porque o fulano e cicrano não pode ser intimado.
Pedro Capracata entende que a indicação da filha de Eduardo dos Santos é um ato administrativo praticado pelo chefe de Estado, passível de ser impugnado, pelo que é legítima a providência cautelar intentada pelos dois advogados. Fora disso, a Constituição angolana iliba o Presidente da República de qualquer responsabilidade pelos atos cometidos no desempenho das suas funções, lembrou o advogado Pedro Capracata. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
São 600 as empresas chinesas e angolanas que participam em Luanda no Fórum Investimento Angola-China, uma promoção da Casa Civil da Presidência da República. O encontro visa captar investimentos para projetos de desenvolvimento para Angola. Alguns empresários e economistas, ouvidos pela reportagem da Voz da América, duvidam da transparência deste evento. Manuel José.
Segundo o diretor da Unidade Técnica para Investimento Privado, o TIP, Norberto Garcia, o encontro que hoje termina tem como objetivo criar-se um ambiente de negócios para captar investimentos para os vários projetos que o país possui no âmbito da relação bilateral de cooperação entre a China e Angola. Norberto Garcia, que falava a Angop, assegurou que as negociações vão assentar, como sempre, no espírito de transparência e interesse dos dois países. A transparência esta que suscita algumas dúvidas, na opinião do economista e professor universitário Faustino Mombica, por parte dos dois governos, o chinês e o angolano.
O financiamento chinês para com Angola não tem sido muito transparente. Primeiro, a postura do próprio governo chinês, que não se enquadra nos marcos daquilo que é a boa governação. A China, o que lhe importa é fazer a expansão do seu mercado de obtenção de matérias-primas, sobretudo. Do outro lado, nós temos aqui o nosso governo, cujas práticas assentam na corrupção, no nepotismo, no peculato. A qualidade das obras, dos investimentos que são feitos em Angola com base no financiamento chinês. Nós temos a questão da rede das estradas hoje completamente desfeita, a questão das edificações feitas, começando aqui pelo Quilamba, pelo Sekele, para não falar de outras centralidades em outras províncias, que estão praticamente a se desfazer.
Essa é Paulo António.
Não sabemos o valor real, que é grave. Não há um país do mundo que pode obter um determinado financiamento sem que seja feita de uma forma transparente e com o povo tenha conhecimento do montante obtido de empréstimo, porque isso isso tem implicações graves no futuro. O dinheiro que se obteve do financiamento da China.
O empresário e presidente da AIA, José Severino, acredita que a carência de divisas leva o governo angolano a estender a mão ao mercado chinês.
Quase que diria que estamos numa estagnação e mesmo à porta de uma recessão, esperemos não aconteça.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Organizações não-governamentais angolanas alertam para se evitar o Montezuma no Cunene, reagindo a eventuais ameaças de que é alvo em torno da defesa dos regionais de Coroca. O padre Pio Vakusanga disse que continuará a defender os angolanos vulneráveis. Hermano Chicoca.
Reagindo a eventuais ameaças de que é alvo em torno da defesa dos autóctones do Coroca, o padre Pio Vakusanga disse à Voz da América que continuará a defender os angolanos vulneráveis.
Se realmente nós perseguíssemos fins políticos, tivéssemos a ambição de ter poder sobre as pessoas, poder do dinheiro, poder de outras coisas, nós seríamos ricos materialmente. Né? Tenho colegas em grandes postos de poder, né? Ascendendo a grandes cargos. Não isso foi nós a missionar. No momento em que falo, eu estou a caminhar a pé porque não tenho carro pessoal, não é? Enquanto outros acumulam carros. Enfim, esta consciência de que não sou eu que estou a agir, mas nós agimos, diríamos assim, por orientação de princípios nobres, não só nobres, mas divinos, que têm a ver com a defesa dos mais desfavorecidos. De fato,
e neste momento o seu padre está mesmo a caminhar a pé na cidade de Lubango.
Estou a caminhar a pé, realmente.
O sacerdote católico da Arquidiocese do Lubango qualificou as ameaças contra si como sendo a ponta de iceberg.
As ameaças nunca param, mas também ameaças veladas que nós recebemos por meio de mensagens, de cartas, por exemplo, algumas cartas que são dirigidas à própria hierarquia da igreja, ao senhor arcebispo, contra mim, a me caluniar uma série de coisas, cartas anônimas, enfim, inventam coisas contra mim, precisamente para nos levarem a desistir das causas que dizem respeito à defesa dos mais desfavorecidos. Esta notícia que apareceu é só a ponta do iceberg, da pressão a que sempre fomos submetidos desde que nós começamos a defesa das comunidades. Então, francamente, ela, na balança, não representa absolutamente nada.
José Patrocínio, da organização não-governamental Omunga, com a sede na província de Benguela, que também está envolvido na defesa das comunidades do Cunene, alerta para as autoridades não minimizar a exigência dos autóctones no direito à terra.
Portanto, há expressões como essa, daqui ninguém nos tira, a terra não foi nenhum homem que nos deu, essa terra que nos deu foi Deus. Enfim, há uma série de posicionamentos no discurso das comunidades que demonstram que realmente se aceita negociar e ver o assunto a bem, para bem de todos, inclusive da angolanidade, da preservação da nossa cultura. Ou então, obviamente, poderá haver conflitos mais sérios, porque as comunidades não estão a fim de aceitar serem insultadas e serem espezinhadas, como tem acontecido.
O secretário-executivo da Associação Construindo Comunidades, Domingos Fingo, disse que é urgente travar o Montezuma na província do Cunene.
Porque foram, inclusive, destruídos cemitérios onde estavam enterrados os seus entes queridos. Então eles disseram, para isso convém que nos matem a todos e depois podem ocupar a nossa terra, porque esta terra foi Deus que nos deu. Por isso é que, de outra vez, eles ficaram todos perfilados diante dos tratores, com flechas, agaias, lanças, etc., etc., à espera que os polícias tentassem matar um só dentre eles. Foi aí onde está o nosso temor. Evitar que o sumi aconteça. Este é o nosso maior receio.
Para evitar que o sumi não volte a acontecer aí no Coroca.
Exatamente. Porque nós já medimos o temperamento revoltante daquele povo. Aquele povo está muito revoltado.
Domingos Fingo garante que caso as autoridades continuem insensíveis, o caso Coroca deverá ser remetido à apreciação da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas e da África. Monsanto, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a emissão de terça-feira, 8 de novembro de 2016, da Voz da América, uma emissão particularmente dedicada à Angola. Recordamos que transmitimos em onda média em 1530 30 MHz e a onda curta entre 15.720 e 13.630. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é, como sempre, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas 16 minutos em Angola, 12 horas 16 minutos aqui na cidade de Washington. Vamos agora para o Sumbe, onde o Fernando Caetano escutou figuras políticas da província do Kwanza Sul sobre as eleições dos Estados Unidos.
Santareno Henrique, jornalista da televisão pública de Angola, sublinhou que a última palavra cabe aos próprios norte-americanos quanto à decisão da sucessão de Obama.
É um acontecimento grande relevo, quer do ponto de vista político, económico e também social do mundo inteiro. Daí que temos estado, na medida do possível, por dentro daquilo que tem sido o desenrolar deste processo eleitoral. Eu acho que importa, na verdade, que Barack Obama seja substituído por uma pessoa com políticas externas mais voltada para o desenvolvimento das nações do mundo inteiro.
A convergência ampla de salvação de Angola à coligação eleitoral é de opinião que a vitória sorria para os republicanos. É desta feita a Donald Trump, como nos diz o seu secretário provincial, Francisco Sobral.
Quanto ao sucessor direito do Barack Obama, nós gostaríamos que fosse de facto um indivíduo que consiga competir de igual por igual com os novos ventos que sopram sobre o comunismo no mundo. Nós estamos a ver hoje o Putin está a tentar levantar, e não só o Putin, os seus aliados, que há uma tendência de ressuscitar o sistema socialista no mundo. Então é preciso que haja, de facto, a nível da América, alguém que possa competir, não travar, não pode travar, mas que possa competir para que a América não caia de facto naquilo que são as intenções de Putin.
O secretário provincial da UNITA no Kwanza Sul, Raul Teixeira, defende a manutenção dos democratas e desta feita que Hillary Clinton seja vencedora e deu como exemplo dos democratas o levantamento das sanções à Cuba de Fidel Castro.
Durante muitos anos, Cuba sofreu certas sanções, mas o Barack Obama conseguiu derrubar esse muro que existia entre os norte-americanos e os cubanos. E essa política de reconciliação a nível mundial, isso faz bem para qualquer país africano, para qualquer país de um outro.
O MPLA alinha no mesmo diapasão quanto à presidência dos Estados Unidos da América e o segundo secretário provincial, Domingos Afonso Mário Ambo, adjetiva a vitória de Hillary Clinton como um ganho para os angolanos e para a África.
A política externa dos Estados Unidos não muda, né? Ele tem um paradigma que eles seguem. Arrisca, seja republicano, seja democrata. Do meu ponto de vista muito pessoal, a Hillary Clinton tem uma vantagem por ser política. Já tem o ADN em linhas políticas. Trump é um empresário, não me parece que seja a pessoa mais ideal. Um presidente de consenso sem imiscuição nos assuntos internos de cada país. Isto é que é mais importante, sobretudo para os africanos. e que haja uma cooperação mútua e recíproca em termos business. Precisamos desenvolver. Nós não queremos aquele que venha impedir o nosso andamento, que está a bom ritmo.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Passo agora para o desporto. Convosco hoje vai ficar a Ana Guedes.
Olá, amigos, e hoje vamos aqui a alguns minutos de desporto convosco, Ana Guedes. Celestino Gonçalves, primeiro vice-presidente da Federação Guinense de Futebol, diz que a sua organização ainda não recebeu ajuda alguma do governo por forma a poder organizar a participação da seleção na próxima edição do Campeonato Africano das Nações, o CAN, competição que decorrerá no Gabão entre 14 de janeiro e 5 de fevereiro de 2017. As restantes seleções, já apuradas para o CAN 2017, já têm os seus emissários no Gabão a preparar o terreno, isto à exceção da Guiné-Bissau por falta de verbas, disse Gonçalves. Na entrevista a uma rádio local, o primeiro vice-presidente disse ainda que até ao momento a preparação para o CAN 2017 tem sido financiada por terceiros. A Guiné-Bissau ficou incluída no Grupo A, juntamente com o Gabão, Camarões e Burkina Faso. A estreia dos 18 está marcada para 14 de janeiro, frente ao Gabão. Homenagem programada para sexta-feira em Bissau, o internacional português Éder, autor do gol que levou Portugal a sagrar-se campeão europeu em França, está adiada. A iniciativa de um empresário português previa o descerramento de uma placa de homenagem junto à casa onde o ponta-de-lança de origem guineense nasceu, no bairro da Ajuda, arredores da capital. A cerimónia está agora marcada para o próximo dia 13, de recordar que Éder representa atualmente os franceses do Lille. O futebolista argentino Sérgio Araújo, do Las Palmas, foi condenado a 9 meses de prisão e proibido de conduzir durante 2 anos, depois de se ter recusado a fazer um teste de alcoolemia. O avançado de 24 anos, que já passou pelo Barcelona B, reconheceu ser culpado de delito contra a segurança rodoviária em 26 de setembro último, com o tribunal a considerar que o jogador teve uma atitude desafiadora para com as autoridades, dizendo que o presidente do seu clube, Las Palmas, resolveria a situação. E, por último, o antigo jogador português Luís Figo opina que as plataformas online estão a revolucionar a descoberta de talentos no futebol e a ajudar jovens de todo o mundo a terem as mesmas oportunidades para mostrarem o seu valor. Na Web Summit, que decorre em Portugal e onde apresentou a aplicação desenvolvida pela empresa Dream Futebol, de que é fundador, Luís Figo salientou que o recurso à tecnologia pode criar valor para os clubes, mas também oportunidades para jovens de todo o mundo. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foram os Minutos de Esporte aqui na Voz da América.
Terça-feira, 8 de novembro de 2016, os Estados Unidos votam para as presidenciais, para o Congresso, para as locais. E o Coco Mocuta foi ouvir em Luanda a reação dos angolanos à eleição presidencial que decorre aqui nos Estados Unidos. Coco.
Segundo o docente universitário de Relações Económicas, Osvaldo Mboko, Hillary Clinton é a presidente que os americanos precisam pela capacidade de resolver os problemas com que a América vive, enquanto Donald Trump é o presidente que os americanos querem ter, isto porque, segundo Mboko, consegue dar aos americanos uma ideia da pujança de uma potência.
Hillary Clinton é a presidente que os americanos precisam, devido à capacidade que ela tem dos problemas sociais que os Estados Unidos atravessam. Donald Trump é o presidente que os americanos querem ter, porque consegue dar aos americanos a soberba, consegue dar aos americanos aquela posição de potência superior que tudo faz e com todos embate a nível do mundo.
Para Alcides Sacala, também professor de Relações Internacionais, as eleições americanas têm uma grande importância, não só para os americanos como para o mundo, pela sua capacidade de exercer influência a nível mundial.
Dizer que estas eleições americanas têm, de facto, uma importância grande, não só para os próprios americanos, mas também para o mundo. Penso que hoje toda a comunidade internacional está atenta com o que vai se passar na América em matéria de resultados finais. Há, de facto, grandes expectativas.
seu lado, o jornalista e comentador William Toné afirma que as eleições norte-americanas mostram que em democracia pode tudo.
Mostra que em democracia pode tudo. O cidadão tese, contestação, pode participar e tem noção que não é pelo caráter irascível ou não, que tendo argumentos e capacidade de convencimento não pode ir levar essa sua ambição até exaustão. Portanto, no início, muitos subvalorizaram o papel do Trump. A verdade é que o Trump hoje pode estar à beira de se consagrar como presidente dos Estados Unidos. Ainda que não chegue, mas mostra que, afinal de contas, a democracia tem essa latitude de permitir que todos, não pela cor do cabelo, não pelo seu estilo, mas se tiverem algo capaz de capitalizar o eleitor, que ele pode efetivamente participar e sonhar.
Toné afirma ainda que as relações com Angola não serão abaladas e vão primar sempre pelo que seja politicamente correto e de interesse de ambos os países.
Eu acho que é um momento importante, mas eu acho que também, independentemente do resultado, as relações com Angola não serão abaladas, porque já há uma convicção hoje na América que as relações com Angola cingir-se-ão à ponte diplomática, ao politicamente correto, mas consciência de que está-se a falar de um país democrático para um país não democrático.
Era William Toné e o olhar de alguns angolanos sobre as eleições norte-americanas da capital angolana para a Voz da América, Coquimbo Cutá.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com Bruce Springsteen e a famosa Born in the USA. Horas 29 minutos em Angola, 12 horas 29 minutos aqui na cidade capital federal americana. A emissão para Angola desta terça-feira de 8 de novembro está a chegar ao seu fim. Temos mais uma hora de emissão, uma hora e meia de emissão, e dentro de momentos vão ficar com o Eduardo Ferro. Boa noite.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de novembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, presidenciais decorrem normalmente com elevada afluência às urnas. Iraque, forças da coligação encontram 100 corpos decapitados. Síria, curdos envolvem-se em batalha intensa para retomar a cidade de Raqqa. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá ligar para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Zubair Altaeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Hoje, como não podia deixar de ser, dia 8 de novembro, dia das eleições presidenciais americanas, começamos por falar acerca desse escrutínio tão importante para a América como para o resto do mundo. Os americanos estão, com efeito, hoje a votar para escolherem um novo presidente no culminar de uma longa e contenciosa campanha eleitoral, opondo a democrata Hillary Clinton ao republicano Donald Trump. A votação, até agora, está a decorrer sem incidentes, registando uma forte afluência às urnas dos eleitores americanos. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton, que a ser eleita seria a primeira mulher a ocupar a Casa Branca, votou há momentos perto da sua residência nos arredores de Nova Iorque. O bilionário nova-iorquino Donald Trump já votou também numa assembleia de voto situada perto do edifício com o seu nome no centro de Nova Iorque, afirmando que estava tudo a correr conforme previsto. Quanto a Clinton, disse que faria o melhor que pudesse como presidente se tivesse a felicidade de ganhar hoje. O vencedor das eleições de hoje vai suceder ao 45º presidente americano, Barack Obama, um acérrimo defensor de Clinton, e que deixará o poder a 20 de janeiro próximo, depois de ter cumprido os dois mandatos previstos na Constituição. Mas, amigo ouvinte, para além das eleições presidenciais, os americanos escolhem também hoje novos legisladores federais, o que terá, com certeza, um grande impacto nos próximos anos de governação presidencial, tal como explica de seguida a Ana Guedes.
Com efeito, em jogo estão todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes e ainda 34 dos 100 lugares no Senado. As sondagens indicam que o Partido Republicano deverá manter a sua maioria na Câmara dos Representantes, mas o seu controle no Senado está em perigo. Neste momento, os republicanos controlam 54 dos 100 lugares. O Partido Democrático conta com 44 lugares. Há dois independentes que geralmente votam com os democratas. As sondagens indicam uma luta renhida em 8 dos 34 estados em causa. Caso a corrida eleitoral resulte num Senado com igual número de lugares para cada um dos dois partidos, 50 cada, o desempate em votações é feito pelo vice-presidente. A terça-feira, os eleitores em 12 estados estão também a votar por um novo governador, que, ao abrigo do federalismo americano, formam depois governos estaduais. Dezenas de estados estão também a eleger as suas legislaturas. Atualmente, os republicanos controlam 35 das câmaras legislativas estaduais contra 14 para os democratas e 33 dos senados estaduais contra 16 para os democratas.
Obrigado, Ana Guedes. Claro está que estas eleições presidenciais americanas e legislativas também estão a ser seguidas com muita atenção em todo o mundo, também nos países lusófonos. Alguns analistas em Moçambique dizem que quem quer que seja que se for eleito nestas presidenciais de hoje, as relações entre os Estados Unidos e Moçambique vão continuar fortes. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Na opinião de analistas ouvidos pela Voz da América, de uma forma geral, a arquitetura do investimento americano em Moçambique não vai mudar porque os Estados Unidos têm uma visão a longo termo que às vezes ultrapassa os mandatos. Jorge Matini, investigador do Centro de Integridade Pública CIP, diz que o que pode acontecer é os processos até agora acordados serem mais lentos ou mais rápidos, sublinhando, no entanto, um ponto importante que são os modelos.
A América consegue ser uma sociedade que consegue reproduzir modelos de consumo mundial. Então, normalmente, uma nova administração também traz novos modelos, quer de gestão, quer de atitude, da posição em relação a questões globais do mundo, questões globais que afetam Moçambique, como por exemplo a ajuda ao desenvolvimento, qual é a posição que tem o desenvolvimento, qual é o princípio que está por detrás do apoio que eles vão fazer aos programas de desenvolvimento, os programas de luta contra a fome, o desenvolvimento em relação às grandes endemias no mundo, também em relação à posição geoestratégica de Moçambique, quer em relação aos recursos, quer em relação à nossa posição na região. Então, isto também poderá acontecer alguma aceleração ou desaceleração ou uma mudança, mas não vai ser assim tão radical.
Matini destacou ainda que muitas vezes a política internacional americana tem que contar com um apoio interno forte para que seja bem sucedida.
No caso concreto de Moçambique, Moçambique sempre teve uma relação de bom parceiro, mas ao mesmo tempo uma relação assim que por dentro tem um discurso diferente, mas por fora tem um discurso muito ligado à administração americana. E pelo que eu vejo, tradicionalmente Moçambique se identifica mais com os democratas. Então tem um interesse tradicional, uma questão mais ideológica, de aproximação aos valores democráticos, não é? Que também agora é um pouco discutível, não é? De como é que esses valores democráticos ou não. O grande problema é que talvez a metodologia que usam os democratas para discutir aquilo que são os valores da democracia americana, que são os valores da boa governação, direitos humanos, que sejam num canal ou numa arquitetura menos impositiva, comparando com os republicanos, que são um pouco com esse sentido mais atuante, mais visível.
E acha que o próximo presidente americano vai prestar particular atenção à situação militar em Moçambique?
Eu penso que sim, não. Sim, no sentido de que Moçambique já faz parte dos mapas de países voláteis, de grande risco. Não é? Então, em termos de estudos estratégicos da política do Secretaria de Estado americano, Moçambique sempre terá uma atenção, tendo em conta que faz parte dos países que estão na linha de países bastante em risco. E também Moçambique é um dos países da África Subsaariana, que também conta com uma grande ajuda americana em termos de investimento e de apoio. Então, é um país que a nível de vai ter um tratamento diferente e também o facto dos recursos extrativos também terem fazer uma grande diferença, não é?
Por seu turno, o analista Francisco Mazzini entende também que, apesar de os democratas terem sempre uma boa relação com Moçambique e a África de um modo geral, e não acontecendo o mesmo com os republicanos, seja quem for o presidente americano, não haverá mudança significativa.
Eu não acredito que ele vai mudar muito a política americana. Aliás, o presidente norte-americano não tem assim muita autonomia de mudar radicalmente a política norte-americana, porque ele depende do Senado, depende do Congresso, quer dizer, então ele sozinho não pode fazer essas mudanças, né?
Como é que acha que o próximo presidente vai olhar para a questão do conflito político-militar em Moçambique, tendo em conta os interesses dos americanos? Né?
Eu acho que qualquer governo que for aparecer nos Estados Unidos da América, qualquer deles vai condenar a guerra em Moçambique, porque a guerra em Moçambique atrasa muita coisa. Neste momento nós temos muitos interesses americanos em Moçambique. Temos a Nadar, que já investiu muitos milhões e vai investir muitos bilhões de dólares. Portanto, qualquer governo norte-americano que haja tranquilidade em Moçambique para poder avançar com uma série de projetos que neste momento ainda estão em banho-maria ou que devem arrancar já a partir do próximo ano.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América, transmitindo a partir de Washington neste dia 8 de novembro, dia de eleições aqui nos Estados Unidos. Também em Angola, estas eleições americanas estão a ser seguidas com bastante interesse, tal como refere o Coco Mucuta.
Segundo o docente universitário de Relações Económicas, Osvaldo Mboko, Hillary Clinton é a presidente que os americanos precisam pela capacidade de resolver os problemas com que a América vive, enquanto Donald Trump é o presidente que os americanos querem ter, isto porque, segundo Mboko, consegue dar aos americanos uma ideia da pujança de uma potência.
Hillary Clinton
é a presidente que os americanos precisam, devido à capacidade que ela tem dos problemas sociais que os Estados Unidos atravessam. Donald Trump é o presidente que os americanos querem ter, porque consegue dar aos americanos a soberba, consegue dar aos americanos aquela posição de potência superior que tudo faz e com todos embate a nível do mundo.
Para Alcides Sacala, também professor de Relações Internacionais, as eleições americanas têm uma grande importância, não só para os americanos, como para todo o mundo, pela sua capacidade de exercer influência a nível mundial.
Dizer que estas eleições americanas têm, de facto, uma importância grande, não só para os próprios americanos, mas também para o mundo. Penso que hoje toda a comunidade internacional está atenta com o que vai se passar na América em matéria de resultados finais. Há, de facto, grande expectativa.
Por seu lado, o jornalista e comentador William Toné afirma que as eleições norte-americanas mostram que em democracia pode tudo.
Mostra que em democracia pode tudo. O cidadão, tese, contestação, pode participar e tem noção que não é pelo caráter irascível ou não, que tendo argumentos e capacidade de convencimento não pode ir levar essa sua ambição até exaustão. Portanto, no início, muitos subvalorizaram o papel do Trump. A verdade é que o Trump hoje pode estar à beira de se consagrar como presidente dos Estados Unidos. Ainda que não chegue, mas mostra que, afinal de contas, a democracia tem essa latitude de permitir que todos, não pela cor do cabelo, não pelo seu estilo, mas se tiverem algo capaz de capitalizar o eleitor, que ele pode efetivamente participar e sonhar.
Toné afirma ainda que as relações com Angola não serão abaladas e vão primar sempre pelo que seja politicamente correto e de interesse de ambos os países.
Eu acho que é um momento importante, mas eu acho que também, independentemente do resultado, as relações com Angola não serão abaladas, porque já há uma convicção hoje na América que as relações com Angola cingir-se-ão à ponte diplomática, ao politicamente correto, mas consciência de que está-se a falar de um país democrático para um país não democrático.
Era William Toné e o olhar de alguns angolanos sobre as eleições norte-americanas da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Continuamos a falar sobre as eleições americanas que estão a decorrer neste momento. O nosso colega Álvaro Lugero Andrade deslocou-se ao estado de Massachusetts, ele encontra-se em Brockton, e falou com um legislador democrata de língua portuguesa, Evandro Carvalho, acerca destas importantes eleições aqui nos Estados Unidos.
Recentemente, as pessoas governadas em Boston estão votando mais e é por isso que fui eleito, porque estamos mais encaixados, estamos mais participando mais na política dos Estados Unidos e, principalmente, votando e pessoas que líderes que podem concorrer como eu concorri.
Este é o seu segundo mandato.
Sim.
Quais são os principais objetivos? Considerando a população que representa, quais são os seus objetivos?
Sim. Nos anos, como sabes, fui eleito 2 anos atrás e, como disseste, eu represento pessoas que são imigrantes, né? Umas dos focus points, ou pontos que eu sempre eu puxo, né? Que eu concentro, é sobre a integração de imigrantes, né? Em termos de que? Em termos de business, em termos de acesso ao state, em termos de política. Eu introduzi alguns bills, como dizemos aqui,
algumas leis
que podia talvez ajudar as pessoas que são imigrantes a conduzir, pessoas que não são legal nos Estados Unidos podem conduzir, e também uma lei que ajuda as pessoas e prevenir o governo federal de expulsar as pessoas, né? E também, claro, que nas áreas que eu represento, há muitos crimes. Eu estou concentrando no, sou um advogado e também eu era um procurador. Infelizmente, que nos Estados Unidos em geral, o sistema de justiça prejudica os negros e as pessoas de cor como eu.
Uma questão sobre o novo presidente. Temos eleição nesta terça-feira.
Sim, sim.
É democrata, portanto, imagina-se quem vai votar.
Sim.
Mas, para si, dois ou três grandes principais desafios da próxima administração americana, agora falando do ponto de vista federal.
Excuse-me. Penso que, em primeiro lugar, o próximo presidente, que espero que é Hillary Clinton, amanhã é o dia de votos, né? É como unificar o país. Há muito trabalho de fazer como unificar e avançar o país.
Eram palavras de Evandro Carvalho, um cabo-verdiano na diáspora, que é um legislador também no estado de Massachusetts, falando com o nosso colega Álvaro Ludger Andrade acerca daquilo que espera destas importantes eleições que estão hoje a decorrer aqui nos Estados Unidos. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Passagem agora precisamente para a África Lusófona, para Moçambique, onde desconhecidos pegaram fogo na madrugada desta terça-feira à sede da Renamo em Nampula, que é igualmente a residência de um dos membros daquela formação política. A nossa correspondente Adina Soalé tem mais pormenores.
Os atacantes usaram pneus para incendiar a porta e as janelas, que eram protegidas por uma rede. Na altura do incidente, estavam três pessoas a dormir no interior da residência, mas despertaram devido ao intenso fumo. Não houve vítimas humanas, mas os materiais do partido, como os bancos usados para reuniões, entre outros, foram queimados. Carlos Gonçalves é uma das pessoas que se encontrava a dormir na residência na altura do incidente. Falando à imprensa, ele disse que não sabe quem terá protagonizado o ataque. Ele revelou que se salvaram por pouco, pois o fumo era intenso, e acreditou que a intenção das pessoas que cometeram o crime era não só acabar com a sede da Renamo, mas também com eles que estavam a dormir na casa, que, segundo disse, pertence aos seus parentes.
Só assustamos através de fumo que estava a sair na porta para nos quartos. Só que encontramos só fogo na porta.
É. E como é que conseguiram apagar?
Estávamos a tirar com água na casa de banho para apagar a porta. Foi aquelas horas, quase a hora mesmo.
O partido Renamo em Nampula não se pronunciou ainda sobre o assunto, alegando que está a fazer o levantamento das perdas causadas. Contudo, há membros que, preferindo manter o anonimato, se queixaram de estarem a ser perseguidos pelo partido no poder e dizem que o incidente teve motivações políticas. A polícia de Nampula, na pessoa do porta-voz Zacarias Nakuti, disse que se apurou que os protagonistas da ação foram populares que estão agastados com as incursões que os homens da Renamo têm vindo a efetuar em diferentes pontos da região centro e norte do país.
Das diligências feitas pela polícia, podemos apurar que tratam-se de populares agastados com as ações perpetradas pelos homens armados da Renamo. Acreditamos que tenham feito aquela ação como forma de retaliar as atitudes dos homens armados da Renamo.
Por outro lado, Nakuta referiu que na madrugada desta terça-feira, uma locomotiva do corredor logístico de Nacala foi atacada por elementos da Renamo no distrito de Malema, mas disse que ninguém contraiu ferimentos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. Passagem agora aqui na Voz da América ao Brasil, um país onde as denúncias de intolerância religiosa aumentaram quase 4.000% nos últimos 5 anos. Patrick Vaz.
Entre 2011 e 2015, as acusações realizadas no Disque 100, um canal gratuito do governo federal voltado para a garantia dos direitos humanos, passaram de 15 para 556. Até junho deste ano, os estados que mais registraram esse tipo de violência foram Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As religiões de matriz africana, candomblé e umbanda, foram as que mais sofreram preconceito no país. A secretária especial de Direitos Humanos do governo federal, Flávia Piovesan, afirma que isso ainda reflete os preconceitos raciais e sociais existentes no país.
No marco da intolerância religiosa, merece especial atenção e consideração o sofrimento das religiões de matriz africana. Nós temos que lutar pela laicidade do Estado, temos que assegurar a igualdade entre as mais diversas religiões e temos que combater a intolerância.
O assunto novamente ganhou destaque no fim de semana. Milhões de estudantes que fizeram a prova de redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tiveram que dissertar sobre a intolerância religiosa no Brasil. Uma das candidatas ao Enem, a estudante Isadora Matos, não esperava esse tema na redação, mas acha importante essa discussão.
Eu não esperava, mas foi um tema que é muito presente ainda hoje em dia, então achei que foi um tema muito válido, muito bom.
Outra estudante, Luísa Carneiro, disse que o assunto é muito atual.
Acho que a religião entrou bem e é um bom momento para a gente refletir sobre isso.
Repórter Patrick Vaz.
Um estudo agora publicado chega à conclusão de que, quando um líder autocrático morre, a sua sucessão não é normalmente uma democracia. O estudo, intitulado Quando os Ditadores Morrem, foi publicado no Journal of Democracy e foram analisados os casos de 80 ditadores que morreram no poder entre 1946 e 2002. Neste momento, 11 dos 55 líderes autocráticos através do mundo têm pelo menos 70 anos de idade e alguns têm problemas de saúde mais ou menos graves. A professora da Universidade de Michigan, Erika Franz, explicou-nos os objetivos do estudo.
About the time of Kim Jong-il's death in North Korea.
Tudo começou quando Kim Jong-il da Coreia do Norte morreu. Muito se falou na altura das possíveis grandes mudanças no país. Decidimos então começar a analisar casos semelhantes.
Segundo France, em 87% dos casos, quando um ditador morre no poder, não há mudança de regime. Acrescenta que quanto mais concentrado está o poder, maiores são as hipóteses de mudança.
One is that if you see concentrated power, you're more likely to see change.
Quanto mais concentrado o poder, maiores são as probabilidades de mudança. Nesses casos, há muito poucas instituições capazes de assumir a sucessão. Por outro lado, se se verificaram muitas manifestações nos meses antecedendo a morte do ditador, é mais provável que se verifique uma mudança.
Entre as razões que levam a que não haja uma mudança é que as principais entidades oficiais não vejam razão para mudar de políticas. Em alguns países, os líderes tentam alterar as constituições para se manterem no poder para além do termo dos seus mandatos. France diz que eles usam esse método para simular uma democracia em vez de recorrerem à força para ficarem no poder.
I do want to add, though, in terms of the African context, one case that we have flagged as
no contexto africano, um dos casos que salta à vista em termos de instabilidade é o Zimbábue, visto que se registou uma vaga de protestos nos últimos meses, o que poderá conferir à oposição a possibilidade de conseguir mudanças.
O presidente zimbabueno, Robert Mugabe, faz 93 anos em fevereiro que vem e está no poder desde 1987. O estado económico deplorável em que o país se encontra provocou uma série de manifestações antigovernamentais. Grupos de defesa dos direitos humanos dizem que as forças de segurança abusaram de ativistas pró-democracia. O governo nega as alegações.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com Ana Guedes.
Olá, amigos, e hoje vamos aqui a alguns minutos de desporto convosco, Ana Guedes. Celestino Gonçalves, primeiro vice-presidente da Federação Guineense de Futebol, diz que a sua organização ainda não recebeu ajuda alguma do governo por forma a poder organizar a participação da seleção na próxima edição do Campeonato Africano das Nações, o CAN, competição que decorrerá no Gabão entre 14 de janeiro e 5 de fevereiro de 2017. As restantes seleções, já apuradas para o CAN 2017, já têm os seus emissários no Gabão a preparar o terreno, isto à exceção da Guiné-Bissau por falta de verbas, disse Gonçalves. Na entrevista a uma rádio local, o primeiro vice-presidente disse ainda que até ao momento a preparação para o CAN 2017 tem sido financiada por terceiros. A Guiné-Bissau ficou incluída no Grupo A, juntamente com o Gabão, Camarões e Burkina Faso. A estreia dos 18 está marcada para 14 de janeiro, frente ao Gabão. Homenagem programada para sexta-feira em Bissau, o internacional português Éder, autor do gol que levou Portugal a sagrar-se campeão europeu em França, está adiada. A iniciativa de um empresário português previa o descerramento de uma placa de homenagem junto à casa onde o ponta-de-lança de origem guineense nasceu, no bairro da Ajuda, arredores da capital. A cerimónia está agora marcada para o próximo dia 13, de recordar que Éder representa atualmente os franceses do Lille. O futebolista argentino Sérgio Araújo, do Las Palmas, foi condenado a 9 meses de prisão e proibido de conduzir durante 2 anos, depois de se ter recusado a fazer um teste de alcoolemia. O avançado de 24 anos, que já passou pelo Barcelona V, reconheceu ser culpado de delito contra a segurança rodoviária em 26 de setembro último, com o tribunal a considerar que o jogador teve uma atitude desafiadora para com as autoridades, dizendo que o presidente do seu clube, Las Palmas, resolveria a situação. E por último, o antigo jogador português Luís Figo opina a que as plataformas online estão a revolucionar a descoberta de talentos no futebol e a ajudar jovens todo o mundo a terem as mesmas oportunidades para mostrarem o seu valor. Na Web Summit, que decorre em Portugal e onde apresentou a aplicação desenvolvida pela empresa Dream Futebol, de que é fundador, Luís Figo salientou que o recurso à tecnologia pode criar valor para os clubes, mas também oportunidades para jovens de todo o mundo. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foram os Minutos de Esporte aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua sintonizado com a Voz da América. Tempo para recordarmos as notícias aqui, nesta emissão em português para a África. Os americanos estão hoje a votar para escolherem um novo presidente, no culminar de uma longa e contenciosa campanha eleitoral, opondo a democrata Hillary Clinton ao republicano Donald Trump. A votação está a decorrer sem incidentes e registra-se uma forte afluência às urnas. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton, que a ser eleita seria a primeira mulher a ocupar a Casa Branca, votou há momentos perto da sua residência nos arredores de Nova York. O bilionário nova-iorquino já votou também numa assembleia de voto perto do edifício com o seu nome no centro de Nova York, dizendo que estava tudo a correr como previsto. Quanto a Clinton, disse que faria o melhor que pudesse como presidente se tivesse a felicidade de ganhar hoje. O vencedor destas eleições sucederá ao 45º presidente americano, Barack Obama, um acérrimo defensor de Clinton e que deixará o poder no dia 20 de janeiro, depois dos seus 2 mandatos previstos na Constituição. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a continuar a sua emissão em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no indicativo mais um, seguido pelo número 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington, ao microfone nesta terceira e última parte da emissão vespertina, eu, Amancio Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e também na técnica continua o Elzubel Altayam. Hoje é dia de eleições aqui nos Estados Unidos. Além deste destaque, é notícia que o Tribunal Supremo das Filipinas decidiu hoje que os restos mortais do antigo ditador Ferdinand Marcos poderão ser enterrados no cemitério de heróis nacionais. E o exército da Síria disse ter ocupado um bairro estratégico de Alepo nesta terça-feira, o que seria o avanço mais importante de Damasco e os seus aliados em semanas na cidade dividida, mas os rebeldes afirmaram que a batalha não terminou. Teremos a página de saúde, na qual falaremos da importância do diagnóstico precoce do cancro da mama com a doutora Fátima Cardoso, da Fundação Chapalmu, em Portugal. E no final, tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Os americanos estão hoje a votar para escolher um novo presidente no culminar de uma longa e contenciosa campanha eleitoral, opondo a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. A votação está a decorrer, pelas indicações que temos, sem incidentes, registando-se uma forte afluência às urnas. A antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, que a ser eleita seria a primeira mulher americana a ocupar a Casa Branca, votou há momentos perto da sua residência nos arredores da cidade de Nova York. Enquanto isso, o bilionário nova-iorquino já votou também numa assembleia de voto perto de um edifício com seu nome no centro da mesma cidade, portanto em Nova York, afirmando que estava tudo a correr como o previsto e ele disse à imprensa que votou em Trump. Quanto a Clinton, disse que faria o melhor que pudesse como presidente se tivesse a felicidade de ganhar hoje. O vencedor destas eleições sucederá ao 45º presidente americano, Barack Obama, um acérrimo defensor de Clinton e que deixará o poder a 20 de janeiro próximo, depois de ter cumprido os dois mandatos previstos na Constituição americana. 13 horas 3 minutos, emissão vespertina em língua portuguesa da Voz da América. Em Cabo Verde, o governo deverá apresentar uma proposta para a viabilização da Companhia Aérea Nacional. Mais sobre este assunto com Eduardo Ferro, que inicia a página em Angola. Estamos a falar de economia.
O crédito vencido na Banca Comercial de Angola ascendia a 2.133 milhões de dólares no final de 2015, de acordo com um estudo Banca em Análise, apresentado em Luanda pela consultora Deloitte. No estudo em que a Deloitte analisa os resultados dos relatórios e contas apresentados publicamente pelos bancos que operam em Angola, revela que a constituição de provisões para o crédito dos bancos aumentou 107% em 2015, ano em que, por sua vez, o valor dos ativos agregado das instituições atingiu 45 mil milhões de dólares. O responsável de Deloitte para o setor de serviços financeiros em Angola admitiu, durante a apresentação dos resultados, uma deterioração da carteira de crédito da banca angolana que teve de fazer o dobro das provisões face a 2014. A Angola vai continuar a cobrar em 2017 uma taxa de 10% sobre algumas transferências para o estrangeiro de contratos de assistência, medida em aplicação desde julho de 2015, face à crise financeira. A decisão consta da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2017, a denominada Contribuição Especial sobre Operações Cambiais de Invisíveis Correntes, define o mesmo documento, continua a incidir sobre as transferências efetuadas no âmbito dos contratos de prestação de serviços de assistência técnica estrangeira ou de gestão, voltando a deixar de fora transferências de salários ou apoios para tratamento de saúde ou educação no exterior do país. Os bancos angolanos venderam 656,9 milhões de dólares de divisas para satisfazer pedidos de clientes sobre invisíveis correntes só em junho de 2015, antes da aplicação da nova contribuição especial, ainda assim uma redução de 37% face ao mesmo ano de 2014. O governo de Cabo Verde deverá apresentar soluções concretas para a Companhia Transportes Aéreos de Cabo Verde, TACV, no primeiro trimestre de 2017, disse na praia o ministro da Economia e do Emprego. O ministro salientou estar a procurar recursos para indemnizar as pessoas e orientou estarem a ser dados passos no sentido de assegurar que a TACV possa vir a operar em condições de rentabilidade e sustentabilidade. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,1 dólares, a libra estava cotada a 1,23 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
De novembro de 2016, dia de eleições aqui nos Estados Unidos. Tony Cabral, natural dos Açores, é deputado pelo estado de Massachusetts. Está em campanha e confiante de que vai poder continuar a fazer o seu trabalho pela comunidade de língua portuguesa. Para ele, esta campanha revela o descontentamento dos americanos em relação a toda a situação socioeconómica que se vive no país.
14º mandato. Conheço muito bem a comunidade dos países, dos imigrantes, dos países da língua portuguesa, de Portugal, de África e também do Brasil. Como classificaria a integração dessa comunidade aqui em Massachusetts?
Bem, a comunidade de língua portuguesa, seja a comunidade portuguesa, ou cabo-verdiana, ou brasileira, ou outro país de língua portuguesa, está extremamente bem integrada no estado de Massachusetts, uma comunidade até um certo ponto antiga, no sentido de já estão radicados cá há muitos anos, alguns deles são segunda, terceira geração já nascidos cá nos Estados Unidos, e, portanto, é uma comunidade que está bastante integrada, está bastante envolvida na vida social e na vida política do estado de Massachusetts e na vida comercial. Há grandes empresários em todos os níveis. Há pessoas em vários cargos, em várias profissões, portanto, uma comunidade bastante representativa em geral e eu diria que está bastante integrada.
O que é que o motiva a concorrer a um 14º mandato? Já são 26, mais de 2 anos. O que é que agora tem de novo que não teve até agora? O que não prometeu ou que não pensou fazer até agora?
Bem, eu tenho sido extremamente feliz no apoio que tenho recebido no meu círculo eleitoral. Claro, o meu círculo eleitoral também engloba, portanto, comunidades de língua portuguesa, fazem uma parte, um bloco importante no meu círculo eleitoral e temos muito o que fazer. Este ano vou começar o meu 14º mandato na Assembleia Estadual de Massachusetts. Portanto, Há muitas coisas para fazer, especificamente no ramo da economia, de mais postos de trabalho, melhores condições para as famílias. Eu apresentei e vou apresentar novamente uma proposta este ano, na próxima sessão da Assembleia, uma proposta que se chama em inglês Paid Family Leave, que é para ajudar as famílias em caso de alguma situação familiar e tem que ter alguns meses, algumas semanas fora do trabalho. Essa proposta iria ao encontro dessas condições da família e daria o máximo cerca de 12 semanas, portanto 3 meses, que a pessoa podia ficar fora para recuperar, ou então um familiar, por exemplo, vamos supor, o marido está doente, a esposa pode ficar 3 meses fora do seu trabalho e ser pago e ter o seu salário na sua maioria, não é?
E a propósito, quais são as principais reivindicações ou problemas que levantam os eleitores ou os cidadãos dessa região quando procuram o seu gabinete?
Bem, posso dizer que há imensas razões que quando procuro o meu gabinete. Claro, uma delas, eu tenho uma grande, porque falamos português, eu falo português, como é óbvio, mas também tenho no meu staff outras pessoas que falam português e, portanto, temos uma grande procura da comunidade de língua portuguesa e vai desde uma ajuda em relação a um programa do Estado, um problema a ver com a própria rua onde vivem-se. Portanto, vai de pequenas coisas a grandes coisas, mas, no entanto, eu faço horas de escritório todos os meses, o primeiro sábado de todos os meses, no meu círculo eleitoral, das 10 da manhã é o sábado, das 10 da manhã é o meio-dia, a pessoa não precisa marcar apontamento nenhum, chega, assinou o seu nome, primeiro que chega é o primeiro a ser servido, fazemos isso todos os meses.
Como está a questão da língua e da cultura lusófona aqui na região de Massachusetts?
Bem, eu acho que está forte. Repara, a gente tem feito, nesse sentido, tem havido um trabalho feito muito grande, desde várias décadas para cá, desde, principalmente da década 60 e 70, já se vem a trabalhar nesse sentido da língua. Não só escolas particulares, como há uma escola de língua portuguesa e cultura à noite para crianças desde a primeira classe até à nona classe, mas também nas escolas públicas aqui em Massachusetts. Em New Bedford, por exemplo, ou em Brockton, ou em Taunton, ou Fall River, ou Cambridge, por exemplo, ensina-se a língua portuguesa nas escolas públicas. E não só, nas universidades públicas também. Aqui em Massachusetts há um grande programa de língua portuguesa e de cultura dos países de língua portuguesa também.
O que é que espera do próximo presidente? Quais são os grandes desafios que o próximo presidente enfrenta, nomeadamente em relação às comunidades, nomeadamente à política externa?
Eu acho que o novo presidente, seja Hillary ou seja o Donald Trump, enfrentam grandes desafios. Nós temos muitas coisas que é preciso fazer no campo doméstico e no campo internacional. No campo doméstico tem que haver um investimento maior no país, em termos da infraestrutura do país. Isso automaticamente vai criar novos postos de trabalho. Tem que haver uma maior tentativa de também, além de postos de trabalho em relação à infraestrutura, temos que criar maneiras de empresários poderem investir no país e poder criar postos de trabalho no país, no lugar de levarem os trabalhos para fora, seja para a China, seja para outro país qualquer. Nós temos que analisar a próxima administração federal. O próximo presidente tem que analisar essas situações e como é que vamos modificar essa situação.
Última questão, como candidato democrata, com dois ou três aspectos que o marcam aqui nesta comunidade?
Bem, eu acho que o que eu tenho feito toda a minha vida profissional, seja a nível de eleito, que sou já há 26 anos, ou seja, a nível de envolvimento na comunidade, eu acho que tenho feito e tentado melhorar a situação daqueles que eu represento, melhorar a situação da comunidade em geral e especificamente tentar motivar, inspirar e melhorar a comunidade de língua portuguesa.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
No mundo, crescem os casos de cancro da mama. É o cancro mais comum. Em África, a situação requer mais investimento e atenção para salvar a vida de milhares. A pesquisadora Fátima Cardoso, da Fundação Chapel Moon, em Lisboa, traça o quadro global e as possíveis saídas.
No mundo inteiro, a incidência do cancro da mama continua a aumentar. Isso deve-se, por uma parte, a um melhor diagnóstico, a programas de rastreio e de diagnóstico que levam a que se detecte este cancro mais vezes e mais cedo. Mas, por outro lado, tem também a ver com o aumento da incidência deste tipo de cancro naquilo que chamamos os países em vias de desenvolvimento. Este é o cancro mais frequente nas mulheres, praticamente em todo o mundo. Apenas nos países mais pobres do mundo é que ainda é o cancro do colo do útero. Mas logo que um país começa a ter um nível de desenvolvimento relativamente superior, imediatamente o cancro mais frequente passa a ser o cancro da mama. Isto nas mulheres, claro. Em relação à mortalidade, globalmente, e se falarmos a nível dos países desenvolvidos, tem havido uma diminuição da mortalidade, sobretudo desde os anos 90. Então, houve uma diminuição de mais ou menos 30% de mortalidade desde os anos 90. Isso tem a ver com o diagnóstico mais precoce, com os programas de rastreio, mas também com o aparecimento de novos tratamentos e melhores tratamentos. Nos países em vias de desenvolvimento, infelizmente, por falta de muitas, tanto dos programas de rastreio como de muitos dos tratamentos, ainda não se vê uma diferença na mortalidade tão importante.
O que é que precisam de fazer para terem melhor rastreio e terem também melhor tratamento?
Sobretudo, a dificuldade é uma dificuldade económica, porque um programa de rastreio também é um programa caro, certo? Porque implica fazer exames a grande parte da população de mulheres de um país, e isso implica um grande investimento. E, por outro lado, os novos tratamentos também implicam investimento. Na minha opinião, para além desse investimento que deve ser feito no diagnóstico precoce, talvez valha a pena investir mais na educação, em projetos que possam atingir as mulheres nas pequenas localidades e mostrar como é importante ir imediatamente ao médico logo no aparecimento dos primeiros sintomas, porque aquilo também que faz, que tem um grande, grande impacto tanto na mortalidade como em termos da qualidade de vida, é o facto de nos países em vias de desenvolvimento o cancro ser diagnosticado tardiamente, quando já estarem em fases muito avançadas. E isso faz com que seja menos curável e também mais caro de tratar do que se for diagnosticado precocemente.
Os países africanos, na sua opinião, estão a caminhar para um investimento nesse sentido ou não lhes parece um grande problema?
Os países africanos, sim. Eu diria que todos os países que estão em vias de desenvolvimento têm estado a despertar para o problema do cancro em geral, não só do cancro da mama, mas para o cancro em geral. Neste momento, 70% das mortes por cancro já ocorre nos países em vias de desenvolvimento. E é estimado que em pouco mais de 15 anos, talvez num espaço de 15 anos, a maior parte dos casos de cancro vai acontecer nos países em vias de desenvolvimento. Então, é urgente que nesses países se comecem que se comecem a tomar as medidas necessárias para um melhor controle desta doença, porque senão vai se traduzir em taxas de mortalidade muito elevadas e vai ser um problema de saúde pública bastante importante.
O tratamento é muito caro, doutora?
Ora bem, como é que eu posso dizer? O tratamento principal, vamos dizer, os principais tratamentos para o cancro da mama, e agora vamos voltar a falar do cancro da mama especificamente, não são muito caros, mas é preciso ter uma certa organização dos cuidados de saúde. O que é que eu quero dizer com isso? É preciso ter cirurgiões especializados que saibam fazer este tipo de cirurgia. É preciso ter acesso à radioterapia. É preciso ter as máquinas de radioterapia e ter técnicos e médicos especialistas que saibam utilizar essas máquinas. É preciso também ter médicos especialistas em oncologia e que saibam administrar os tratamentos necessários. Então, tudo isso faz parte dos custos do tratamento do cancro. Mas, com boa organização, consegue-se dar acesso a bons tratamentos à maior parte dos doentes. Os medicamentos que são mais caros, que são os por vezes são chamados os medicamentos inovadores, esses não são o principal tipo de tratamento do cancro. O principal tipo de tratamento do cancro não é muito caro, mas é preciso disponibilizar e ter os médicos especializados, as enfermeiras especializadas e as condições para cirurgia, radioterapia e quimioterapia.
Isto torna-se mais complicado para os países africanos, onde já não há médicos para questões gerais de saúde.
É complicado, não estamos a dizer que não seja complicado, infelizmente é complicado, mas é um investimento que vale a pena fazer, porque se não se fizer, como eu estava a dizer, os números estão a crescer de uma forma assustadora nestes países, e se não houver uma organização, em breve haverá um número de mortes que não é aceitável minimamente, e é preciso fazer este investimento. Também quer dizer, nos países em que o número de cancros está a aumentar, também, ao mesmo tempo, quer dizer que as outras doenças, que costumam ser as doenças mais frequentes, como as doenças infecciosas, estão a ficar melhor controladas. Isso também é um bom sinal.
E assim foi a conversa com a doutora Fátima Cardoso, especialista portuguesa de cancro da mama na Fundação Chapel Moon, que é favorável ao diagnóstico precoce, que é mais barato do que quando a situação se complica. A especialista nascida em Moçambique explicou também que é importante educar as mulheres para procurarem cuidados logo que notarem os sinais. E quando são 13 horas e 22 minutos, um momento para a música, e convidamos a americana Trace Chapman com esse sucesso que leva o título Fast Car.
I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Recordando Fast Car com Trace Chapman. O Tribunal Supremo das Filipinas decidiu hoje que os restos mortais do antigo ditador Ferdinando Marcos poderão ser enterrados no cemitério de Heróis Nacionais. Não há lei que proíba o enterro, disse o porta-voz do tribunal à imprensa. A decisão do tribunal é apoiada pelo atual presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, no centro de uma polêmica por declarações insultuosas a líderes mundiais como Barack Obama. Marcos, recorde-se, governou as Filipinas entre 1965 e 1986. A sua presidência de 20 anos foi marcada por corrupção generalizada e abuso dos direitos humanos. O exército da Síria disse ter ocupado um bairro estratégico de Alepo nesta terça-feira, o que seria o avanço mais importante de Damasco e seus aliados em semanas na cidade dividida, mas os rebeldes afirmaram que a batalha ainda não terminou. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O último relatório do painel de especialistas independentes confirma que o regime de Assad é responsável por um terceiro ataque com armas químicas contra o povo sírio. No relatório de outubro de 2016, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, mecanismo da ONU de Investigação, o GIM, concluiu que as Forças Armadas Sírias Árabes usaram cloro na localidade de Kemenas em 2015. A informação mais recente segue-se ao relatório de agosto, onde o GIM concluiu que as Forças Armadas Sírias Árabes usaram helicópteros para lançar bombas de barril com gás de cloro contra a população civil de Sarmin, em 2015, e atacaram a localidade de Talmana da mesma forma, em 2014. O relatório confirma que a Daesh utilizou o gás de mostarda num ataque em 2015 a Mareia. O painel do GIM reiterou ser essencial que sejam responsabilizados aqueles que usaram ou tiveram a intenção de usar armas químicas para os seus atos. O porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Mark Turner, notou que a investigação corroborou o que era conhecido há vários anos, que o regime de Assad tem sistemática e repetidamente utilizado armas químicas contra o seu próprio povo. Numa declaração, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Ned Price, condenou nos mais fortes termos o desafio do regime de Assad às normas contra o uso de armas químicas. Os Estados Unidos, disse ele, continuam a trabalhar com os nossos parceiros internacionais no sentido da responsabilização através dos canais diplomáticos adequados, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas. A 31 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU prorrogou, através da Resolução 2314, o mandato do GIM até novembro de 2016, a fim de possibilitar mais tempo para que o Conselho de Segurança obtenha uma renovação por um ano do mandato do GIM. A renovação vai permitir à instituição continuar a inquirição do uso de armas químicas na Síria. A adjunta da representante dos Estados Unidos junto da ONU, a embaixadora Michelle Sison, acolheu com agrado a adoção da Resolução 2314, destinada a que o Conselho de Segurança deve condenar a responsabilizar quem tenha estado envolvido nestes ataques com armas químicas. E o GIM, disse ela, é um elemento-chave para nos ajudar. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Price, afirmou por seu lado, temos de enviar uma mensagem forte que o uso de armas de destruição maciça não será tolerado pela comunidade internacional. Foi um editorial que foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E com este editorial terminamos de momento esta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Elzuba El-Taib na técnica e Omar Miguel ao microfone. Nós voltaremos mais logo com a cobertura das eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.